Não há legislação no mundo, não há consensos, o assunto é complexo e eu sou otimista nesse sentido, de que essa dependência cada vez maior, não de uma nação, de quase todas as nações que estão atingindo um nível hoje de desenvolvimento tecnológico considerável, a dependência das nações é cada vez maior desses sistemas. É, fará com que se chegue a um acordo até de não utilização de uma forma semelhante ao que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, em que, por medo ou por temor de uma retaliação, os países detentores dos artefatos nucleares nunca chegaram a utilizá-los. Mas, de qualquer maneira, muitos países têm montado uma estrutura de defesa cibernética. E, respondendo a algumas das perguntas, a intenção, sim, é inicialmente defensiva, até coerente com a postura do Brasil no mundo, defensor das soluções diplomáticas, sempre evitando até o último instante a solução armada. Nos leva a não nos permite ficarmos inertes. Então, observando o que tem acontecido em vários países, nós temos sim nos preparado, pelo menos, para defender as nossas redes corporativas. E a senhora senadora perguntou se o Centro de Defesa Cibernético destina-se à defesa das redes militares. Primordialmente, sim, mas reconhecemos que não basta. Por isso, no modelo de defesa e segurança cibernética, nós temos procurado, desde o início, a integração com os demais órgãos da administração pública federal. Temos sido recebidos por instituições financeiras federais, por agências de governo, para começarmos a conversar sobre essas vulnerabilidades que existem. E elas existem em todos os países dependentes das estruturas de rede. Em todos, não há exceção. Os que não são vulneráveis são os que não têm redes. Quase todas as instituições, Pentágono, a CIA, próprio NSA, discutem, como foi abordado aqui durante as apresentações. Vale a pena gastar bilhões e bilhões de dólares quando um ataque de um valor muito menor pode colocar toda essa defesa por água abaixo? Então, isso tudo está sendo considerado. Os americanos, eles têm uma estrutura militar própria para a internet. É uma internet segregada. Mas eles reconhecem que hoje, por exemplo, o sistema logístico americano é vulnerável, porque muitas informações, muitos processos passam pela internet. Processos, inclusive, cinéticos, físicos, como é o controle de uma rede de distribuição de energia. Aquele vírus citado, o Stuxnet, foi uma arma muito bem elaborada contra um sistema de controle de distribuição de energia, de processos industriais. Então, com o programa, consegue-se paralisar um sistema de distribuição de energia, de um gasoduto, de um controle de tráfego aéreo. Mas todos os países, os principais, teriam algo a perder se empregassem uma arma dessa natureza. Então, acredito que a maior garantia nossa ainda seja esse fator dissuasório da arma cibernética. Não existe nenhum tratado ainda de aceitação internacional. O Brasil não é signatário da Convenção de Budapeste, que fala basicamente de crimes na rede, né? Mas o assunto ainda está muito aberto. A Alemanha criou seu centro, Israel já tem há muito tempo, o Bangladesh vai criar sua escola de defesa cibernética, a Índia já tem, visitei recentemente com o ministro da Defesa. Enfim, os principais países estão preocupados, sim, com a educação vamos dizer, dos seus técnicos, dos seus gerentes, e a gente procura, nos nossos simpósios, estender essa preocupação às demais agências. Não adianta, como eu costumo dizer, fazer a nossa parte. Está tudo muito interligado. Os Estados Unidos, inclusive, têm tido uma preocupação muito grande com a questão da educação, como o senador Cristóvão Barque citou. As crianças, já no que seria equivalente ao nono ano do nosso ensino fundamental, já começam a se exercitar sobre a questão da segurança na rede mundial de computadores. Então, eles aprendem que não se devem abrir arquivos suspeitos, de origem desconhecida, etc. Então, eles estão procurando, pela educação, pelo menos diminuir um dos fatores que compromete qualquer sistema, por mais seguro que seja, que é o fator humano, o WikiLeaks. A maior parte das informações chegaram à rede mundial por meio de um militar norte-americano. Era um militar não comprometido com o sistema, ou talvez por outras motivações. Então, não adianta ter um sistema altamente, tecnologicamente perfeito, não existe, como o professor Jorge já falou, se não houver comprometimento. E a segurança não é só software e hardware, é o conjunto de procedimentos, educação. E foi citado aqui, eu estou tentando responder de uma forma genérica. A nossa urna eletrônica, de modo comprovado, e os partidos são, acho que, testemunha disso, é um sucesso. Ela tem sido copiada, tem sido estudada por outros países para adoção. Porque não é só a questão de hardware, são procedimentos. Eu recebi a visita de um integrante do TSE e nos deixou relativamente tranquilos. Eles fazem o pen test, que é o teste de penetração, como fizeram há cerca de 2 semanas atrás. E, inclusive, a UNB apontou algumas falhas de hardware e software, que isoladamente é uma vulnerabilidade, mas que podem ser corrigidas com procedimentos. E também foi citado na apresentação, nenhum sistema é totalmente nacional hoje em dia. Componentes de qualquer circuito eletrônico vêm das mais diversas origens. É possível colocar-se armas lógicas nesse sistema? É. Mas, por isso, nós temos que ter um trabalho de auditagem de produtos, de verificação. É isso que nós estamos procurando fazer inicialmente no âmbito das Forças Armadas, mas, ao mesmo tempo, procurar difundir uma mentalidade de segurança. Porque, como já falei, não adianta fazer a nossa parte. A sociedade como um todo tem que tomar medidas mínimas de proteção. A maior prova disso é o sistema bancário brasileiro. Não sabemos exatamente quantos milhões o sistema bancário gasta, mas a motivação é evidente, porque é o negócio do banco. E a maior parte das fraudes não vem a público, mas elas ocorrem. Uso de cartões, uso de senhas, roubo de senhas, o famoso chupa-cabra, por exemplo, que tanta gente ouve falar. E o usuário tem que tomar algumas medidas básicas de segurança. Não pode anotar sua senha num papelzinho, não pode dizer para ninguém. É uma série muito grande de medidas, todas entrelaçadas. Temos, sim, procurado trocar informações com vários órgãos. O GSI é um deles. A respeito do Rio Grande do Sul, além da Universidade Federal de Santa Maria, também tivemos um representante do governo do estado do Rio Grande do Sul, nos nossos simpósios, e empresas gaúchas também. Então, não foi só a universidade. É que mais...
Empresas privadas.
Mas a universidade realmente se destacou, mandando lá, se não me engano, 5 representantes.
E os hackers, general?
Bom, os hackers. Os hackers são pessoas que se desenvolvem no ofício de maneira empírica, né? E conseguem, trocando informações entre eles, penetrar, às vezes, nos sistemas ditos impenetráveis. Existe até um movimento internacional voltado para o hacktivismo, no sentido de que a internet, a grande rede, deve permanecer fora de qualquer controle. Por outro lado, a necessidade de se tomar algumas medidas legais para impedir que pessoas como nós sejamos prejudicadas, instituições sejam prejudicadas. As discussões estão na Câmara, no Senado, já há mais de 10 anos a respeito do assunto. É o Marco Civil da Internet, é a proposta de lei do senador Azeredo, Enfim, é assunto ainda que merece ser muito estudado, muito discutido ainda. Enquanto isso, as Forças Armadas têm sim se preparado. E nós estamos tentando fazer com que isso se faça de uma forma coordenada. Exército, Marinha e Aeronáutica têm discutido o assunto conjuntamente. Bom, pensamos sim, mas desde que haja a garantia de contratação de hackers, no sentido de contratação de especialistas. Muitos especialistas que hoje trabalham para o Departamento de Estado americano, para a NSA, já foram hackers. Mas tem que existir um comprometimento. Isso é fundamental e as pessoas mais experientes acho que têm capacidade de identificá-los. Mas são, sim, um público que interessa. E a RENASIC, que é a Rede Nacional de Segurança da Informação e Criptografia, é o nosso melhor instrumento de ligação com a comunidade acadêmica. Nós já tivemos, no CEN Defesa Cibernética, a participação de dois hackers do bem fazendo uma apresentação para o nosso público interno. São até os organizadores de um evento anual que chama Hackers to Hackers Conference. Então, nós temos conversado com todo mundo, tentando revelar talentos e conhecer talentos. Em relação à questão do caso da Geórgia, que foi bem típico de uma operação planejada, militar, os Estados Unidos pensaram em utilizar na Líbia, isso eles discutem abertamente na imprensa, e pelo que nós temos verificado na literatura, vários países já têm muita gente especializada em ataques. Falam em 3 mil militares na China, a própria Coreia do Norte, 600. Nós estamos muito abaixo desse número, mas estamos usando diversos vetores já existentes nas instituições. Então, por exemplo, quando eu citei que a providência inicial foi aumentar a segurança das nossas redes internas, por meio de investimentos no CITEX, que é o Centro Integrado de Telemática. E são medidas efetivas, mas custam dinheiro. Então, por exemplo, como é que nós aumentamos a proteção das nossas redes? Comprando produtos que o mercado nos oferece. Tem sistemas que identificam intrusões, tem sistemas que atraem intrusões por o que a gente chama de potes de mel, que são redes paralelas desviando ataques. Então, nós temos condições de monitorar e ajudar esses grandes eventos com um monitoramento cibernético. Agora, se vamos ter capacidade de enfrentar todas as ameaças, só o tempo vai nos dizer. Porque as armas lógicas, elas não são divulgadas. Elas são preparadas em tempos de paz, podem ser até implantadas, como foram implantadas nas usinas iranianas, talvez por meio de um pendrive. A usina de Natanz, ela não estava na grande rede. Como é que o vírus danificou as centrífugas? Provavelmente por meio de um agente. A Síria, o caso da Síria também, o sistema de defesa antiaéreo sírio, provavelmente por uma sabotagem, pessoas fazendo isso. Então, de maneira geral, as medidas de defesa, chamamos de defesa, quando falamos de forças militares de segurança cibernética para o restante, elas têm que ser integradas, elas têm que ser coordenadas. E é no nascedouro do setor de defesa cibernética no Brasil, que foi essa iniciativa do Exército, nós pensamos sempre em atuar com as outras instituições. A presença do professor Jorge lá no nosso CDCiber é constante, tem sido um parceiro nas discussões, até no modelo de integração, modelo, por exemplo, de se estabelecer uma plataforma de software comum para as forças. A discussão passou pelo professor Jorge. Nós temos buscado o auxílio, sim, à academia, às empresas. Então, hoje nós temos empresas nacionais de alcance internacional. A empresa que nos vai fornecer a ferramenta na Rio Mais 20 é sediada no Rio de Janeiro. Ela tem escritório nos Estados Unidos. É uma empresa de excelência. Ela tem ferramentas de gestão de rede. Evitam completamente os ataques? O professor Jorge já falou que não, mas podem mitigar os ataques e talvez até, sim, possibilitar que esses ataques tenham danos maiores. E o discurso, finalizando as minha tentativa de resposta, sempre haverá o confronto entre controle social e tecnológico e as liberdades individuais ou mesmo de grupos. Sempre haverá esse controle. É a grande discussão nos Estados Unidos e outros países democráticos. Sempre haverá esse conflito. A sopa e a pipa, que são dois projetos de lei americano, não passaram ainda. Não viraram lei, porque a grande discussão é vai atingir liberdades individuais.
Muito obrigado ao general de divisão José Carlos dos Santos, diretor do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro. Passo a palavra agora ao senhor Bo Steenfeld Mathiesen.
Muito obrigado. Bem, senadora Ana Amélia, nós já nos encontramos em outro contexto, mas um contexto relacionado, né, que era um contexto especificamente sobre o tratamento do crack. Né, e, bem, ao responder essa pergunta que você levantou sobre a questão do plano, primeiro plano nacional contra o tráfico de pessoas, que na verdade não foi abordado a minha apresentação, mas que é muito relevante também, gostaria de relembrar a todos nós que a primeira Convenção das Nações Unidas que realmente trata desse assunto foi a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, ou a Convenção de Palermo, que também tem esse nome, que foi negociado no ano 2000. Então, o instrumento internacional para este tipo de crime é um instrumento muito novo. Na verdade, a Convenção só entrou em força em 2003. E o Brasil era um país protagonista na negociação e também, em seguida, na implementação o espírito da Convenção aqui mesmo no próprio país, no Brasil. A Convenção trata-se sobre quatro pontos básicos. A prevenção, tem que prevenir o tráfico, tem que punir os traficantes de pessoas, tem que proteger as vítimas e tem que fomentar e ajudar a cooperação internacional entre os países. No primeiro plano nacional brasileiro, essas áreas todas foram trabalhadas. Existe legislação, foram feitos e desenvolvidos projetos e atividades de prevenção para exatamente aumentar o conhecimento e também a vulnerabilidade que principalmente mulheres, jovens mulheres e às vezes crianças possam ter nesse contexto. Sentenças jurídicas já são vários, né? Várias pessoas já foram punidas em instâncias jurídicas no Brasil, então existe já jurisprudência na área, que é muito importante. E na área de cooperação internacional, o Brasil também tem participado em várias maneiras e vários fóruns para exatamente fortalecer as redes nos níveis governamentais, para exatamente poder combater o tráfico de pessoas. Então, acredito eu que o primeiro plano foi um êxito, sempre tem mais a fazer, mas nós temos que lembrar que também o espaço que nós estamos falando aqui é um espaço bastante curto, né? São poucos anos, e os avanços são significativos. O segundo plano nacional já foi basicamente elaborado, está na sua fase inicial agora de implementação, e ele vai, vamos dizer, continuar esta construção de um sistema cada vez mais eficiente para combater este tipo de crime, que é um crime terrível. Nós sabemos isso, que é uma coisa que não apenas afeta as pessoas, mas também, de modo geral, afeta a soberania nacional quando as pessoas de um país sejam vítimas deste tipo de crime.